Muito boa tarde. Vamos então dar início à nossa audição. Queria, antes de mais, cumprimentar-vos e dizer que estamos, obviamente, disponíveis para vos ouvir, para além daquilo que o próprio documento que nos fizeram chegar, da petição que nos fizeram chegar do texto da petição. Aliás, o objetivo desta audição é exatamente poder ser acrescentado mais alguns elementos para além daqueles que são expostos no documento que chega. Do ponto de vista organizativo, têm 10 minutos iniciais para nos exporem das vossas razões. Os grupos parlamentares, se o quiserem, darão nota das dúvidas que tenham ou das afirmações que queiram fazer, como é evidente, e depois há também um período final de 10 minutos para que possam responder ou acrescentar o que assim entendam. Eu vou tirar isto e, pelo menos, o momento em que falo. Queria também dizer-vos que está presente um assessor do Bloco de Esquerda, porque os seus deputados estão também noutras audições e têm dificuldades em estar e, portanto, foi-me pedido que o transmitisse no sentido de poderem... serão tomadas notas e transmitidas aos senhores deputados e, portanto, esse pedido foi feito e obviamente que vos estou a transmitir, mas por acaso agora entrou um senhor deputado. Não, é isto, deputado. Eu dava-vos então, se faz favor, a palavra para a exposição que entendam fazer. Nós temos a identificação das pessoas que vêm, temos. Ah, está nessa folha. Muito bem. Faz favor. Não sei quem é que vai usar a palavra. Faz favor.
Então, boa tarde a todos. Sou Eduardo Bernardino. Fui em nome do sindicato. Agradecemos este momento. Somos o Sindicato dos Enfermeiros. E, portanto, esta petição foi criada precisamente numa tentativa de chamada de atenção a algumas irregularidades que julgamos que existem e que precisamos desesperadamente na nossa profissão. Eu deixo para todos só um pequeno exercício de mental, que é imaginarem-se num serviço de urgência, por exemplo, como a Garcia Dorta, que é onde eu trabalho, e serem atendidos por um enfermeiro com 67 anos. Acho que isso diz tudo, 67 anos a trabalhar num serviço de urgência, e isto porquê? Pronto, sabemos que atualmente há várias medidas para a reforma antecipada, com penalizações ou sem penalizações. Sem penalizações, atualmente, quem teve menos de 48 anos de descontos ou 46 anos de descontos e tenha começado a descontar antes dos 17 anos de idade. E outra forma de acesso à reforma sem penalizações é o reconhecimento das profissões de desgaste rápido. E é por aí que nós entramos com este assunto e pela necessidade de reconhecer os enfermeiros. Sabemos que nos últimos 2 anos houve uma pandemia Covid, é mais que sabido que foi atribuído um subsídio de risco à nossa profissão, com muitos zigzags, com muitas complicações, mas foi atribuído, efetivamente, e portanto já foi reconhecido que a nossa profissão é de risco, embora temporário, porque agora já não existe esse subsídio. Só quero fazer uma breve abordagem sobre, neste momento, já existem, desde há muitos anos, profissões reconhecidas como desgaste rápido, nomeadamente as bordadeiras da madeira, os controladores de tráfego aéreo, pilotos e copilotos, profissionais do bailado clássico ou contemporâneo, trabalhadores abrangidos por acordos internacionais nos Açores, trabalhadores de empresas nacionais de urânio, trabalhadores no interior ou da lavra subterrânea das minas, pescadores devidamente inscritos como trabalhador da pesca, trabalhador marítimo na marinha, etc., e ainda o trabalhador do setor portuário. Estas são as principais profissões, neste momento, oficialmente reconhecidas como de desgaste rápido. Problema. Já no passado, isto esteve tudo legislado, já no passado existia um decreto-lei 53A/98, que definia precisamente as condições de exercício dos suplementos de risco, penosidade e insalubridade. E aqui, precisamente, na penosidade era onde estariam inseridas as profissões que assim estavam enquadradas. Entretanto, isto muito resumidamente foi revogado pelo decreto 12A de 2008 e, posteriormente, uma lei 35 de 2014, a linha B do artigo 159, ainda revogou mais as coisas, sendo que, conclui-se que em 98 já havia tudo legislado sobre as profissões de desgaste rápido e atualmente não temos nada objetivo palpável e é importante precisamente legislar esta área. Porém, e tendo em conta o que se definia para o que era uma profissão de desgaste rápido e esta lei, entendia-se como condições de penosidade as que, por força da natureza das próprias funções ou de fatores ambientais, provocavam uma sobrecarga física ou psíquica. Bom, indo por aqui, a nossa profissão claramente está enquadrada neste contexto. Nós sabemos que a nossa profissão é muito sujeita a stress, situações de bullying, violência tão conhecida, tão documentada e tão relatada a nível da comunicação e por aí fora, o burnout profissional que agravou exponencialmente com estes últimos 2 anos nos profissionais de saúde, nomeadamente nos enfermeiros, e finalmente as alterações cronobiológicas e cronobiológicas associadas à nutrição. Eu vou ser muito sucinto, eu fiz uma compilação bibliográfica sobre estudos internacionais, estudos portugueses e por aí fora, sobre estes componentes todos, e todos eles documentam a mesma coisa, que é efetivamente na nossa profissão está mais que comprovado que somos abrangidos por todos estes fatores. Por exemplo, a nível do stress, cerca de 25% dos enfermeiros apresenta stress, depressão e ou ansiedade, e isto era um estudo internacional. Entretanto, foi realizado já este ano um mega estudo promovido pela Ordem dos Enfermeiros, mas com impacto e com evidências nacionais, que documenta bastante mais e eu hei de chegar lá muito rapidamente. A nível do stress, alguns estudos quantificam que o stress laboral pode justificar cerca de 60% de absentismo desses profissionais, e isso também já está mais que constatado e é um dado, basta consultar o absentismo na nossa profissão e nos profissionais de saúde aumentou exponencialmente. O stress é, claro, uma das situações que está associada. A elevada carga de trabalho, sabemos que atualmente, pelo menos a nível do Sistema Nacional de Saúde e os outros sistemas também, recursos humanos são escassos, cada vez há menos enfermeiros, cada vez mais há enfermeiros a emigrar e, portanto, cada vez mais é difícil obter mão de obra para a nossa profissão. E tudo isto leva a um stress elevadíssimo, às pessoas a terem que seguir turno, às pessoas a terem que trabalhar nunca às suas 35 horas, mas sempre entre 60 a 70 horas. Há inclusivamente estudos que dizem, e é um facto, que na nossa profissão muitas pessoas têm que trabalhar em duplos e em triplos, porque a própria carreira e o próprio ordenado é insuficiente, e isso é outro facto que neste momento também está a ser tratado, a questão da carreira da enfermagem, o reposicionamento dos pontos, os famosos pontos, e portanto está a tentar ser resolvido, mas longe de obter dados objetivos. O bullying sabe-se que é um fator muito presente na nossa profissão, muito presente a nível de chefias para os seus enfermeiros. Também as próprias chefias muitas das vezes não têm culpa, isto é, vem de cima até cá abaixo, não há profissionais, têm que arranjar maneira de haver profissionais. A pressão na própria classe é muito elevada, quer entre pares, quer de superiores hierárquicos para baixo. Há insatisfação no trabalho, sem dúvida, trabalho intensivo, um elevado grau de competitividade, mas isto é quando existe competitividade para um objetivo, e este é um grave problema neste momento na profissão. Não se consegue desenvolver níveis de competitividade porque também não há grandes objetivos a obter e, como tal, compensações, e portanto cada vez menos existe esta competitividade. E, portanto, diariamente os enfermeiros são confrontados com precariedade de recursos humanos, como eu disse, materiais, a rotina, o trabalho por turnos, ritmos de trabalhos exigentes, etc. Como falei também, a violência, uma parte significativa dos enfermeiros sabe que não se sentem em segurança. Os serviços de urgência, não há muito tempo tivemos o caso tão falado no Norte, em Famalicão. Em Famalicão houve uma abordagem, já todos sabemos, colegas enfermeiros foram violentados e neste momento continua tudo ainda por resolver. Não. Enfim, sabia-se ainda que em 2019 cerca de 60% dos enfermeiros já tinham sido agredidos fisicamente no seu local de trabalho, bem como quase a totalidade dos enfermeiros já foram agredidos verbalmente no seu trabalho, 95%. Em março deste ano, 2002, já se sabia que pelo menos 4 profissionais de saúde eram agredidos diariamente. O que é que se fez até lá? O que é que se está a fazer? Fica a questão. Isto tudo são assuntos diretamente relacionados com a necessidade de reformar antecipadamente a nossa profissão, porque isto claramente está presente, o desgaste, Claramente os profissionais estão cada vez mais cansados e claramente precisam de algum mecanismo de compensação. E esta petição vem precisamente nesse sentido de compensar através de uma aposentação antecipada sem penalizações. O burnout, finalmente, é uma coisa muito falada, há muitos anos. Eu próprio, há 2 anos atrás, também estive cá a falar sobre esta situação. Mantém-se, sabe-se que tem vindo a aumentar, sabe-se que nestes últimos 2 anos aumentou. E, finalmente, a nossa profissão, principalmente quem trabalha por turnos, não sabe fazer noites, fazer manhãs, fazer tardes, viver de dia, dormir de dia, viver de noite, não ter feriados, não ter... São tudo fatores que desencadeiam stress, são tudo fatores que, principalmente a nível de saúde, têm repercussões graves. A questão dos turnos superiores a 8 horas, muitas das vezes fazem-se 16 horas, ou por necessidade imperiosa do serviço, ou porque assim o é entendido, e esta questão das 16 horas também é muito complicada. Já há estudos que dizem que o risco é superior nos turnos de 12 versus os de 8 horas, sendo que é importante as pausas de trabalho. Eu, por exemplo, destaco, trabalhando no serviço de urgência do Hospital Garcia de Horta, existe uma recomendação que se deve fazer pausas no trabalho, inclusivamente os profissionais devem dormir durante um curto período, de modo a poder descansar e minimizar o seu tempo de erro. Numa urgência como aquela é completamente impossível. É como, por exemplo, trabalhar nas minas, que é uma profissão de desgaste rápido. E, portanto, é uma noite em branco, completamente, sem se conseguir descansar, sem as pessoas conseguirem dividir, não há profissionais. E mesmo que houvessem, a própria tipologia de serviço assim o exige. Mas quem diz o serviço de urgência também diz outros serviços. Portanto, isto seria preciso tipificar os tipos de serviços para poder intervir. É assim, o problema que foi identificado, este desgaste rápido e a necessidade de reforma antecipada. Tivemos uma boa ajuda aqui para... Só em título de conclusão, este relatório que a Ordem fez de 2022 tem dados bastante preocupantes e acho que mais exato que isto é impossível para perceber como a nossa profissão é desgaste rápido. Vou só deixar aqui alguns números importantes. Em relação às características socioprofissionais desta amostra, a maioria são enfermeiros que exercem sua profissão no setor público, os que responderam a este inquérito, 65%. E em contexto hospitalar, têm horário rotativo cerca de 57% e trabalham por turnos 74%, com uma percentagem elevada de trabalho noturno, 60%. E houve aqui vários indicadores que evidenciaram níveis de cansaço importantes. 65% dos enfermeiros afirmaram sentir-se sempre ou por várias vezes por semana fisicamente exaustos. 76% sentem falta de mais intervalos. 71% não conseguem descansar efetivamente nas folgas, sendo que o número importante de enfermeiros, e aqui, numericamente, 7.387, não gozam de 7 dias seguidos de férias há mais de 350 dias.
Eu ia-lhe pedir que resumisse, faz favor, já ultrapassámos o tempo.
Já estão os 10 minutos, muito bem.
Depois podemos fazer...
Sim, senhora, não tem problema. Só para acabar, como nós não somos só de apresentar problemas, também apresentamos soluções e, portanto, caso haja interesse, existe uma proposta de regulamentação para resolver esta situação de forma equitativa, diferenciando serviços, diferenciando tipologias de trabalho e, portanto, se alguém estiver interessado nesta matéria, também estamos dispostos para ajudar, ok?
Muito obrigada. Aliás, eu vou fazer uma sugestão, quaisquer documentos que, entretanto, ou dados que nos queiram fazer chegar,
claro.
Que possam, mas depois isso cabe a mim, vir a ser incluídos no relatório da petição, porque sou eu a relatora, estejam à vontade, tenho certamente o e-mail da comissão, portanto esteja. Estão presentes senhores deputados do PS, entre os quais eu própria me incluo, do PSD e do Chega. E, portanto, eu deixar-me ia ficar para o fim, caso sinta necessidade, enquanto a relatora, de pedir mais algum elemento suplementar, e perguntava se algum senhor deputado do PS, para além de mim própria, quer colocar alguma questão. Não havendo, passava ao PSD, pretendo usar da palavra, e o Chega deduzo que também. Faz favor, senhor deputado Firmino Pereira. Ah, muito bem. Então, faz favor.
Dois minutos à Primeiro, queria saudar a Sra. Deputada Relatora e Presidente em Exercício, os enfermeiros aqui presentes, nomeadamente o primeiro peticionário deste que é um documento que recolhe uma larga representação de enfermeiros e de profissionais da saúde. Sintam-se no Eduardo Bernardino todos cumprimentados e permitam aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PC, deixar um gesto de homenagem ao vosso trabalho, sobretudo nestes dois últimos anos. Eu diria que a todos os profissionais de saúde, sem exceção, foram verdadeiros heróis desta guerra, onde o inimigo é muito desconhecido, ganha muitos contornos, foge muito rapidamente, mas os soldados e que nos defendem, permite uma expressão de soldados, uma terminologia utilizada para quem nos defende na primeira linha, na frente da batalha, estão necessariamente e objetivamente os profissionais de saúde, uma saudação muito especial. Há muitos setores também que fazem parte dessa larga franja de defensores da comunidade, mas de forma particular sintam-se cumprimentados e recebam os nossos agradecimentos como muito, muito sinceros. Compreendemos naturalmente as expectativas dos vossos objetivos, desta petição, que teve alguns contornos também que o tornaram mais interessante, primeiro pela interpretação relativamente ao número de peticionários, que levou uma primeira forma, que depois foi corrigida, são muitos, mesmo que fossem poucos ou fosse um, mereceria naturalmente o interesse da Casa da Democracia, mas obviamente pela lei que regula as petições, tem um tratamento diferenciado que levará esta petição até ao plenário depois desta auscultação. Deixem-me dizer que foi solicitado, como devem compreender, foram solicitados vários pareceres, nomeadamente à Ordem dos Enfermeiros, ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Modernização Administrativa e da Administração Pública. Temos o documento associado da Ordem dos Enfermeiros, que registramos com muito interesse, a sua opinião. Chegou-nos há pouco também a resposta da Sra. Ministra da Saúde. Eu diria que se fosse para tratarmos de uma situação de emergência ou de urgência, um doente que necessitasse mesmo da ajuda na hora, seria um problema. Mas daremos a devida atenção ao documento que nos foi feito chegar ainda hoje. Mas eu vou-me servir até de parte do argumentário da Ordem dos Enfermeiros para juntar, eu diria que para juntar à necessidade de analisar este problema em profundidade, que não abarca apenas a área da enfermagem e dos profissionais de saúde. Como sabem, na legislatura anterior houve um conjunto de solicitações para tornar determinadas profissões de desgaste rápido. Nós reconhecemos facilmente, porque sentimos uma ligação absoluta entre as causas de muitos problemas de saúde e o trabalho desempenhado, como é a questão que o Sr. Enfermeiro muito bem citou dos mineiros, que é uma profissão já muito reconhecida de desgaste rápido. Mas nós pensamos, o Grupo Parlamentar, que esta situação, em conjunto com muitas outras também, merecem ou devem merecer uma atenção especial e deveremos verificar, não numa situação micro, reconhecendo de facto os vossos argumentos, mas numa situação muito mais ampla para outras profissões que, por motivos diferentes dos vossos, naturalmente, mas também se pode associar de facto a questão do desgaste rápido. Eu só vou citar, porque considero de muito importante a informação da Ordem dos Enfermeiros, em determinada parte do seu parecer, que acresce o aumento significativo de horas de trabalho extraordinário que o Sr. Enfermeiro muito bem aqui já citou. A necessidade de prosseguir turnos de forma a garantir a continuidade e segurança dos cuidados de saúde prestados. Aliás, os enfermeiros enfrentam o trabalho por turnos, diários e noturnos durante todo o período de vida profissional com consequente desgaste físico, emocional, pessoal e familiar. Naturalmente que nós reconhecemos, de facto, a veracidade deste argumentário e que, naturalmente, deverá ter da nossa parte o devido registro.
Senhor Deputado, pedia-lhe para...
Eu vou concluir só, senhora Deputada Relatora, para dizer que a questão das horas extraordinárias preocupa-me sobremaneira, porque há o reconhecimento da necessidade de mais profissionais de enfermagem nos hospitais. E ao invés de formarmos os enfermeiros e eles se sentirem atraídos para ir, depois de formados em Portugal, para o estrangeiro, naturalmente nós devemos dar e criar condições para que se fixem nos nossos hospitais e os hospitais os possam acolher como de direito e por necessidade também. Era esta a questão que eu deixava como nota final das nossas preocupações a que nos associamos às vossas também.
Senhora
Presidente, muito obrigado e desculpe
ter-me alongado. Marques. Há dois Firminos, mas é o Marques. Muito bem. Eu dava então a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega. Para os quatro minutos.
Sr. Deputado Relator, cumprimentar os peticionários. Para nós esta audiência é muito simples de resolver e de enquadrar. Nós apresentámos em sede do Orçamento de Estado uma alteração clara, onde a nossa nota justificativa diz que o enfermeiro é uma profissão de desgaste rápido, onde, dada a complexidade do exercício da profissão, é classificada como grau 3, ou seja, uma das máximas nas carreiras públicas, e como só tenho 4 minutos, posso encurtar tudo isto, porque, na realidade, nós propusemos que, e passo a citar, a atribuição de uma pensão de reforma sem penalização, desde que o trabalhador exerça a profissão de enfermeiro, por um período contributivo efetivo de 36 anos de trabalho ou tenha idade igual ou superior a 55 anos. E não adianta bater palmas aos enfermeiros só quando é bonito. Adianta depois, na Casa da Democracia, dizer a realidade. Esta proposta foi chumbada com os votos contra do Partido Socialista, com os votos contra da Iniciativa Liberal, com a abstenção do PSD, PCP, do Bloco de Esquerda e ao nosso lado esteve o PAN. Portanto, podemos bater palmas aos enfermeiros, podemos dizer que percebemos exatamente o que os 11 mil peticionários vêm aqui fazer, mas depois, na hora da verdade, porque a proposta veio de um partido que gostamos menos, chumbamos e não respeitamos os enfermeiros. Era apenas isto, em menos de 4 minutos, que tinha para vos dizer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agora iria dar os outros 10 minutos para o que entenderem ainda a referir. Faz favor, não sei quem é que vai usar a palavra. Faz favor.
Ora, muito boa tarde.
Pode só fazer o favor. Eu deduzo que o primeiro, Eduardo Bernardino, e agora
Pedro Costa.
Muito bem.
Meu nome é Pedro Costa, sou Presidente do Sindicato Sem Enfermeiros. Agradeço desde já esta oportunidade que nos foi dada para estarmos aqui um bocadinho. Eu vou pegar em algumas palavras que foram ditas aqui. Eu quero lembrar que o trabalho suplementar do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, no último ano representou mais de 400 milhões de euros. Os enfermeiros fizeram mais de 200 milhões de euros em horas extraordinárias. Isto significa claramente que nós temos um desinvestimento claro no Serviço Nacional de Saúde, ao contrário do que tem sido dito ao longo destes últimos anos. E este desinvestimento não tem sido feito nos últimos anos. Eu iria mais atrás, se calhar nas últimas duas décadas. O Serviço Nacional de Saúde tem perdido o seu valor humano, que são os seus profissionais. O Serviço Nacional de Saúde tem, sim senhora, melhores estruturas, mas tem uma pior organização. Eu quando digo pior organização, nós temos os profissionais com uma carga elevada a nível de stress, cada vez mais o absentismo maior. Quero lembrar que existem hospitais com absentismo superior a 30%. Eu quero lembrar aos que nas melhores gestões dizem-nos que devemos ter a menos 10% a nível de absentismo em qualquer organização, nós temos organizações com mais de 30% de absentismo. Isto claramente demonstra que existe uma descoordenação, não existe um plano estratégico e, acima de tudo, nós temos de ter a coragem e a ousadia para nos sentarmos e definirmos com os profissionais de saúde, com aqueles que verdadeiramente sentem o SNS, porque são esses que constituem o SNS. As pessoas não procuram estruturas, procuram profissionais, procuram resolver os problemas, procuram resolver os seus assuntos. E isto é claramente aquilo que nós temos vindo a esquecer. Nós podemos fazer 1.001 hospitais, podemos investir 200, 300, 400 milhões no SNS, mas se nós não investimos no valor humano, nos seus profissionais, nós claramente não estamos a fazer nada. Nós claramente vamos continuar a perder valor, vamos continuar a ter as pessoas a não se reverem na missão do SNS e claramente a tirarem a toalha ao chão. O que é que nós vemos hoje em dia? Vemos claramente o SNS com absentismo que nunca se viu, com um burnout que é isto, os estudos internacionais e agora alguns estudos nacionais demonstram claramente que as pessoas estão numa exaustão clara. E nós, e quero-vos lembrar uma coisa, a pandemia ainda não terminou. Nós ainda vamos ter muita luta pela frente e vão ser esses mesmos profissionais que não têm férias, que estão esgotados emocionalmente e fisicamente, que vão continuar a lutar por todos. Não é só por alguns, vai ser por todos. Porque eu, quando atendo qualquer um de vocês no meu hospital, eu não estou a olhar a cor nem do partido, nem a cor da camisola, nem a cor da pele. Eu estou à minha frente, eu tenho um utente. E é essa pessoa que eu tenho que defender até ao fim. Mas se eu não estiver capaz de o fazer, eu quero deixar só esta pergunta no ar. O que é que vai acontecer ao SNS? Obrigado.
Só deixar aqui, para terminar a nossa intervenção, eu gosto de história e gosto, efetivamente, é uma área que eu gosto, é o que se passa aqui a nível... E, portanto, falou e muito bem que foi chumbada a proposta. Eu deixo então só uma questão simples. Em 2020 foi apresentado, se não estou em erro, posso estar, em 2020 foi apresentado pelo, na altura, pelo CDS-PP, com o apoio do PSD, se não estou em erro, uma proposta para a criação de um grupo de trabalho, precisamente para definir o que é que eram as profissões de desgaste rápido e para se poder chegar a alguma conclusão e poder-se andar para algum lado. Na altura, se não estou em erro, essa proposta foi chumbada pelo PS e julgo que por mais partidos na altura, agora não tenho presente, porque já seria uma redundância fazer avançar com essa iniciativa, porque já estaria um grupo de trabalho a ser criado e as coisas a serem feitas nessa área, portanto estaríamos a duplicar as coisas. Deixo esta questão para o final. Onde é que está esse grupo de trabalho? O que é que aconteceu desde aí? E como é que estamos? Porque assim, eu tenho memória e como eu há mais pessoas com memória.
Muito obrigada. A mim vai-me caber fazer, como disse, o relato, quer do que eu vi aqui, particularmente do que também chegou e dos dados que eu entender pertinentes transpor para o relatório, sendo certo que os diversos grupos parlamentares podem, na sequência da petição, também, se o entenderem, tomar iniciativas. Esta petição vem da anterior legislatura, da terceira sessão legislativa, aliás foi a sessão onde foi interrompida a legislatura e, portanto, transitou para esta. Pela minha parte, vou procurar que o relatório seja feito com a devida brevidade. Não posso garantir que antes de férias vá ou não a plenário, porque os agendamentos, como sabem, já não são da nossa responsabilidade. São da responsabilidade da Conferência de Líderes, mas particularmente do Sr. Presidente, e ele, em função do que tem em mãos, assim fará as marcações. Se eu necessitar de mais algum dado, farei o contacto junto dos senhores e das senhoras. Se quiser, como disse há instantes, fazer chegar elementos que possam ser apensos ao relatório ou eu própria aproveitá-los para o relato. Estejam completamente à vontade. E, portanto, muito boa tarde, muito obrigada. Qualquer coisa, disponham.